Então, a geração de emprego nossa é absolutamente importante. Nós não podemos, em hipótese alguma, desperdiçar essa capacidade de geração de emprego que os nossos setores embutem e trabalham para. Próximo. Eu falo muito que nós somos mais de 8 milhões de empregos diretos e indiretos. Esse número é absolutamente fantástico. 8 milhões de empregos gerados nesse país por um setor é uma coisa realmente muito forte. O setor alavanca o primeiro emprego, é o principal contratante das mulheres. 75% dos trabalhadores da indústria têxtil e confecção são mulheres. E no primeiro emprego, mulheres que são arrimo de família e absorção de todos os níveis, e é uma alternativa consistente para o programa de transferência de renda. Esse quadro, transferência de renda, eu me lembro, se vocês me permitam, é uma reunião que nós tivemos uma vez com o presidente Lula, e ele falou uma coisa que eu guardei. Uma ponte pode esperar, um viaduto pode esperar, mas a fome não pode esperar. Eu guardei isso do presidente falando. E quando ele estava lançando esse problema de transferência de renda. E o nosso setor, ele pode ser um setor emancipatório do Bolsa Família. Nós temos 11 milhões e 300 mil famílias no Bolsa Família. O setor têxtil e confecção, ele é emancipatório e não compensatório. Nós podemos gerar emprego e renda nesse país inteiro. O nosso setor está capilarizado. Não tem um município brasileiro que não tenha algo do nosso setor. Então, a gente pode ser emancipatório no problema de transferência de renda. Próximo. Estou sendo um pouco rápido. Aqui nós já dissemos a relevância econômica, gerador de emprego, âncora da inflação e perspectiva de crescimento. A capacidade competitiva de 30 mil empresas, micro e pequenas empresas. Próximo. O cenário de ameaça. Esse é um grande fato. Em 2004 e 2005, o nosso setor era superavitário na balança comercial. Aqui tem a nossa linha da importação. Aqui o dólar, o câmbio, que o câmbio é um problema. Nós sabemos que é de uma solução difícil. Nós não estamos aqui para falar para os senhores parlamentares que a solução é um câmbio de 2,20 amanhã. Isso não funciona, nós sabemos. Mas esse quadro mostra, senhor senador de Cio de Amaral, como está indo a nossa balança comercial. Em 2010, tivemos um déficit de 3,5 bi de dólares. 3,5 bi. E uma estimativa para 2011 de 5,2 bi. Eu falei aqui que a indústria de transformação vai ter um déficit de 100 bi esse ano. Nós estamos aí com 5% do déficit da indústria de transformação. Isso é importante para que a gente possa ver a dificuldade do setor. Próximo. E é uma possibilidade de nós perdermos 200 mil postos de trabalho com esse déficit. 200 mil postos. E eu gosto de dizer, quando o presidente Obama esteve aqui no Brasil, ele falou uma coisa que é importante que a gente veja, que com US$ 1 bilhão que os Estados Unidos exporte, 5 mil empregos são gerados. Então, nós temos que preocupar mesmo é com geração de emprego. E aqui nós estamos perdendo 200 mil postos de trabalho. Próximo. Aqui, senhores parlamentares, mostrando o crescimento da importação, olha a desindustrialização aqui. A importação de confeccionário, de vestuário. Nós tivemos um aumento 16 vezes. Isso é muito ruim. Isso prejudica terrivelmente o nosso setor. Próximo. Barreiras à competitividade. Próximo. Esse quadro foi da CNI, foi uma reunião, está aqui presente o senador Armando Monteiro. A fonte é um trabalho da CNI. À época tivemos a oportunidade do senador nos mostrar esse trabalho e nós colocamos ele. Foi analisado pelo World Economic Forum 133 países. O Brasil, o setor público brasileiro, é o 128º país no setor público em termos de competitividade. E o setor privado brasileiro, pasmem, senhores, é o 27º país no setor de competitividade. Então mostra que a indústria nacional é competitiva. A indústria nacional, ela inova, ela investe. Agora, na hora que você vai na média, nós estamos terrivelmente abaixo. Olha a China e esses outros países em relação ao setor público. Esse trabalho é do World Economic Forum. E nós tivemos acesso numa reunião que o senador Armando Monteiro nos passou. Próximo. O que é o limitador da nossa competitividade, sem a gente querer entrar? A carga tributária, deficiência na defesa comercial. Senador de Cio de Amaral, nós tivemos a informação que no DECOM, Departamento de Defesa Comercial do MIDIC, trabalham 20 pessoas. Tem 20 pessoas trabalhando no MIDIC para a defesa comercial. Isso é uma situação calamitosa. Custo de capital elevado, custo de infraestrutura, crescimento das importações e desequilíbrio cambial. Então, na nossa opinião, não vamos discutir esses itens em profundidade, já caminhando para o fim, são os limitadores da nossa competitividade. Próximo. Esse quadro é muito interessante. O próximo. Esse quadro mostra o seguinte, pessoal. Tem 9 estados brasileiros que dão incentivo para importação. Nesses 9 estados brasileiros que dão incentivo à importação, a importação de têxtil confeccionado aumentou 1.111%, fruto de um incentivo à importação de têxteis, isso facilitando a entrada de produto importado. Próximo. Aí nós mostrando a nossa energia elétrica, que é uma coisa absurda, é não competitividade. O Brasil tem a segunda energia elétrica mais cara do mundo, comparável com o Canadá, e o Canadá tem a mesma matriz energética do Brasil, 75% de energia hidráulica. Próximo. Próximo. Esse quadro mostra... Esse é um quadro claro da indústria, da desindustrialização. Eu tenho para mim que nós não precisaríamos de falar muita coisa além disso. Que nós estamos mostrando que em 1985, a indústria de transformação participava com 27,2% do PIB, na formação do PIB. Hoje, tem 15,8%, perspectiva de 2010. Existe uma perspectiva para 2014, isso aqui chegar em torno de 13%. A participação da indústria de transformação na formação do PIB brasileiro. Esse quadro serve para refutar aqueles que acreditam que não há desindustrialização no país. Próximo, próximo, próximo. Foi a frente parlamentar, próximo. Aqui na frente parlamentar, que o senador Henrique, que o senador Luiz Henrique é o presidente aqui no Senado, nós temos uma defesa comercial importante. Nós precisamos de fortalecer a defesa comercial desse país e não permitir que a China seja reconhecida como economia de mercado. Nem o chinês acredita que ele é... que ele seja economia de mercado. Então, nós não podemos reconhecer. O próximo. Esse é um quadro importante, que nós não, o PMDR, por muito pouco, isso passava na Câmara dos Deputados. A medida provisória 482, artigo 12, foi 8 de junho de 2010, às 19 horas. Isso estava em votação na Câmara, não passou, que 49 países iam ter incentivo para exportar para o Brasil sem certificado de origem e sem nenhum sistema de alíquota. Felizmente, isso está em stand-by ainda na Câmara dos Deputados. Próximo. A tributação, nós sabemos o que é que precisamos. Próximo. Desoneração de folha, fardas do Exército. Eu falo muito que hoje 90% das fardas que o Exército Brasileiro usa são importadas. Eu torço, porque num próximo 7 de setembro que tiver, eu falando como brasileiro, que haja uma chuva muito grande e essas fardas encolham e desbotem durante o desfile 7 de setembro. Agilização da regulamentação da margem de preferência. É inadmissível que o Exército Brasileiro seja vestido com fardas da China. É questão de brasilidade. Próximo. É custo da infraestrutura, redução de energia elétrica, a gente não precisa discutir muito. Próximo. Esse é o quadro da nossa cadeia. Já estou terminando, senador. A cadeia têxtil de confecção. Ela tem insumos químicos, máquinas e equipamentos. As fibras e filamentos naturais, o Brasil é um grande produtor de algodão. A cotonicultura brasileira, em Goiás, Mato Grosso, Bahia e agora em Tocantins, está revolucionando a cotonicultura de todo o país. O Brasil é autossuficiente em algodão. Então nós temos um trabalho na produção de matéria-prima algodão dos mais fantásticos. Produtos químicos, têxtil, tem a fiação, a malharia, a tecelagem, o acabamento e por aí vai. E hoje, 25% do consumo aparente do têxtil de confecção já é importado. Um quarto já é importado. A importação da cadeia aumentou 222% nos últimos 7 anos. E mais recentemente observamos o crescimento das importações de produtos confeccionados. Nos últimos 7 anos, o crescimento das importações de vestuário foi 423%. O vestuário mata a cadeia produtiva. Mata. Ela realmente mata e desemprega. O termo é mata. Uma roupa confeccionada que entre no Brasil, se ela entrar no Brasil dentro dos trâmites normais, a nossa entidade, a BIT, não questiona. O que a gente questiona são a forma incorreta, isonômica, de entrada de produtos aqui no Brasil. Então, as importações desleais, elas estão crescendo. É inadmissível, mas acontece, como vou repetir, nós temos 20 pessoas trabalhando no DECOM, Departamento de Defesa Comercial, 20, segundo eu ouvi dentro do MEDIC. Então, o que, que acontece com as importações desleais? Vamos. As importações desleais, ela começa a matar a cadeia. Ela começa a matar. Então, vai acabando. Acaba a malharia. E o que, que vai acontecendo com a nossa cadeia? Vai morrendo nessa cadeia, morre a próxima, vai morrendo, acaba. E aí fica os 8 milhões de empregos e as 30 mil empresas. Ficariam. Mas aí as importações desleais continuam crescendo. Próximo. Acabam as empresas e acabam os empregos. E o que é que acontece? o mercado brasileiro de têxtil confeccionado vai ser dominado, seria dominado, pode ser dominado, talvez venha a ser dominado pelas importações desleais. E aí o que, que acontece? É, as importações desleais dominam, passam a dominar, né? E o que a gente quer? Qual seria o caminho? Vamos. A gente só quer uma coisa, senhores senadores, senhores parlamentares. O setor têxtil de confecção só quer uma coisa. Nós tivemos uma reunião com o ministro Mantica, tivemos uma reunião com o ministro Pimentel, talvez tenhamos com a presidente Dilma. É, e com o ministro Pimentel e com o ministro Mantega, a gente não falamos em dinheiro a fundo perdido, não falamos que a gente precisava de um, repito, de um dólar de 2,20 no mês que vem. Só uma coisa, porque se nós não fortalecermos a confecção do país, a confecção, falo a confecção, nós não vamos ter saída. Então a gente pleiteia e coloca para gerar 8 milhões de empregos. E a gente coloca que nós precisaríamos de uma criação imediata, num senso de urgência, porque o senso de urgência tem que prevalecer. Nós não temos mais muito tempo. Não temos mais muito tempo. Então a gente precisava, é o pleito que eu deixo aqui na casa, eu falo isso representando 8 milhões de trabalhadores, criação em caráter de urgência de um regime diferenciado de tributação para confecção. Eu não estou falando toda a cadeia, não estou falando produtor de tecido, produtor de malha, produtor de algodão, mas um regime diferenciado para confecção que permita a essa indústria intensiva em mão de obra ganhar escala e recuperar sua competitividade. O que está acontecendo, pessoal? O importador de tecido está parando de importar tecido e importando a roupa. E a roupa que entra nesse país mata uma cadeia que representa 8 milhões de trabalhadores. Isso é dado se a gente pegar a Caged e mostrar que um emprego gera 4 na nossa indústria, a gente teria condições. Então, esse é o nosso pleito. Na reunião que talvez tenhamos com a presidente, nós vamos falar um pouco e mostrar, presidente, precisamos de um diferenciamento. Qual? A gente está estudando, vai estudar, precisamos de reunião e de apoio e a relevância absoluta para manter esse trabalho. E a defesa da confecção é a saída de emergência para que ameaça a indústria têxtil brasileira. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso empenho para que esse país nosso não seja entregue de uma forma ingênua e primária em outros países. Era isso, senhor senador Dicídio. Desculpa se eu passei o tempo e muito obrigado.
Obrigado, doutor Aguinaldo Diniz Filho, da BIT. Agora eu passo a palavra para o doutor Luiz Albert Neto, presidente da ABIMAC.
Tá
15 minutos é o tempo regulamentar.
Eu vou pedir. Bom, eu vou encerrar porque muitas coisas. Eu acho que a gente tem que entrar no debate aqui desse tema da desindustrialização. Então eu agradeço aqui ao convite da ABIMAC estar aqui. Eu só quero dar um exemplo, no caso particular. Ontem eu estive no Rio de Janeiro, a minha empresa foi fundada em 1950 pelo meu pai e meu avô. Estive no Rio de Janeiro num cliente meu, né, no metrô do Rio especificamente, que hoje é privatizado. Eles importaram agora da China dos quase 300 milhões de dólares em trens e vagões. 300 milhões de dólares, só para dar um exemplo. Então, eu deixei de vender minhas engrenagens, os associados da ABIMAC deixam de vender os freios, deixam de vender as molas, deixam de vender rodas, deixam de vender isso. Eu só quero dar esse exemplo para vocês do que está acontecendo e que esse processo de desindustrialização no Brasil, os números do IBGE, quando saem atrasados, está muito acelerado. Nós estamos sentindo isso na pele, esse negócio está acelerado demais e é fundamental que os senhores senadores que estão aqui, todos vocês, ouçam esse grito de alerta, não só dessas duas entidades que estão aqui, mas de toda a indústria de transformação, que eu vou mostrar alguns números aqui para vocês. Bom, primeiro eu quero mostrar, e o meu tema, né, eu volto primeiro, que eu acho que é importante colocar o que é o tema aqui, é que tipo de país que nós vamos querer ser? Se nós vamos querer ser um Brasil potência, ou se nós vamos transformar isso aqui num Brasil colônia? Se nós vamos continuar exportando pau-brasil para importarmos colarzinhos, miçangas, é uma forma de dizer. Bom, vamos lá. Se vão ser potência ou colônia. Bom, primeiro eu quero falar rapidamente o que é a ABIMAC. A ABIMAC, nós temos uma sede principal em São Paulo. Passa o outro quadro. A ABIMAC foi fundada em 1937. É uma entidade que tem mais de 70 anos na história do Brasil. E foi justamente formada por um sindicato da indústria têxtil. E quando o Aguinaldo fala que quando você está importando tecido, eu estou deixando de vender a máquina que fabrica a camisa, o terno, esse negócio todo. E dentro das 30 câmaras setoriais que existem dentro da ABIMAC, a câmara que está sofrendo mais é máquinas para a indústria têxtil. Nós não temos mais fabricantes de teares, de tudo isso aqui que a indústria têxtil precisa. Está tudo importado agora, Aguinaldo. Bom, pera. Ó, a Abimac, nós representamos 4.500 empresas em todo o Brasil. Dentro da Abimac, nós temos mais de 1.500 empresas associadas. A Abimac é contra a contribuição, ela é compulsória. Essas 1.500 empresas que são associadas à Abimac pagam voluntariamente como se fosse sócio de um clube. E o que representa hoje, 30%, mais de 30% da indústria brasileira de máquinas e equipamentos é associada à Abimac. É maior que a Alemanha. Na Alemanha não chega a 25%. Isso aqui, dá licença, pastorito, isso aqui é um recorde mundial. Nunca antes, né? Mas na Abimac nós temos aí. Bom, e o nosso setor, nós geramos mais de 260 mil empregos diretos. É um setor cujo salário médio é de R$3.000 sem encargo, senador. É o setor que mais paga salário. E outra coisa, o tempo médio de estudo dentro do nosso setor é de 9 anos, é comparado com a Coreia. Nós estamos comparados com a Coreia. Exige educação. E outro termo de comparação. A gente fala muito da indústria automotiva. A indústria automotiva, ela emprega diretamente 150 mil empregos diretos. Nós temos quase que o dobro da indústria automotiva dentro do nosso setor aqui. É por isso que a indústria automotiva, ela tem 25 empresas lá junto com os tratores. Quando vem uma crise, ela manda 2 mil pessoas embora, 3 mil pessoas embora, todo mundo tem um alerta. Dentro do nosso setor, é aquela que a gente não percebe. Uma pequena indústria fecha aqui, são 20 empregos que nós perdemos aqui, 30 empregos que nós perdemos lá, e isso, quando soma no total, dá um estrago muito grande. Vamos para frente. Bom, a Abimac, nós temos todos esses escritórios regionais, são 12 escritórios regionais em Recife, e aqui está o senador Armando Monteiro, que até começou como diretor regional da Abimac há muito tempo atrás. Lá. Então, senador, obrigado aqui pela sua presença. Né? E hoje aqui está senador e representando também os interesses da indústria nacional. E deixa eu dar um parênteses aqui. A Abimac, há cinco anos atrás, nós abrimos um escritório em Beijing, na China. E por que nós abrimos esse escritório em Beijing, na China? Que é justamente isso aqui. Se eu tenho o maior concorrente meu que está fazendo estrago aqui, eu quero conhecer esse concorrente meu e ver o que eu posso vender lá. Vou lá ver, eu quero vender na China. Fui obrigado, há 3 meses atrás, a fechar o escritório na China. Por quê? Começou a virar o portal do mal. E por que portal do mal? Todos os empresários que iam lá procurar o nosso escritório lá, não era para vender lá. Era para trazer representantes, para virar representantes de indústrias chinesas aqui no Brasil. Então, não vou facilitar isso. Nós fechamos esse escritório aqui. Bom, vamos para frente.